Capítulo 6. A história de Hinsdale. Quando voltei da Europa, tornou-se cada vez mais evidente para nós que o centro de uma grande cidade não é um lugar muito favorável para o trabalho de um sanatório. Portanto, examinamos vários lugares nas proximidades da cidade onde poderíamos estabelecer a sede para a obra do sanatório. Um ou dois pareciam bastante favoráveis, mas acabaram ultrapassando nosso alcance financeiro. Decidi fazer desse assunto um alvo especial de oração e continuei procurando um local favorável. Um dia, o Sr. C. B. Kimball, um homem rico que morava em Hinsdale e que havia sido ajudado maravilhosamente em termos de saúde em nosso sanatório de Chicago, veio até mim e disse: "Doutor, você deveria iniciar um sanatório em Hinsdale. Essa é uma cidade bonita. Eu gostaria de ver um sanatório naquele local. Há uma propriedade lá que é ideal para um sanatório." Então, um dia ele convidou a senhora Paulson e eu para um passeio e nos trouxe até aqui. Ele apontou um magnífico pedaço de propriedade nos limites da vila, composto por 10 acres, cortada por um riacho, coberto inteiramente com árvores frutíferas, arbustos de frutos silvestres, arbustos de vários frutos, etc., com 2 casas, estação de tratamento de água independente, esgotos, etc., e disse: "Isto é exatamente o que você deveria ter para um sanatório." Na época, eu não fazia ideia de que aquilo era um desejo profético. As ervas daninhas cobriam quase tudo, mas apesar da condição negligenciada, pude ver que essa era uma excelente localização. Mais tarde, o senhor constrangeu o coração do senhor Kimball a comprar essa propriedade, e ele veio me dizer: "Dr. Paulson, digo-lhe o que farei. Comprarei este terreno e o entregarei a vocês, e você poderá pagar em 20 parcelas anuais sem nenhum interesse." Vi a mão da providência nesse assunto e respondi: "Negócio fechado." Eu sabia muito bem, depois de participar de uma convenção em Des Moines, alguns anos antes, que a revista Lifeboat seria um sucesso. Fui para casa e pedi 25 mil cópias impressas, e eles me acharam louco. Algumas semanas depois, pedi que imprimissem 50 mil cópias e tive que concordar em pagar por elas antes de poder fazer. Tivemos que imprimir uma segunda edição. Alguns meses depois, imprimimos uma edição de 155 mil. Eu tinha o mesmo sentimento em meu coração sobre esse negócio de Hinsdale. Eu sei que vale a pena colocar o melhor que você tem na massa. Se você tem um pouco de fermento, não adianta ficar na prateleira. Mas se você o colocar no pão, ele cresce e logo a massa toda é levedada. Não sei quantos de vocês entendem sobre panificação, mas eu entendo. Eu costumava fazer pão para minha mãe. Tenho amigos que têm 5 vezes mais talento do que eu, mas nunca o colocam na massa. Eles estão muito ocupados e dizem: "Ah, sim, Paulson, você tem o dom para tais coisas. Eu, porém, não quero fazê-lo." O fermento deles está na prateleira e nunca entra na massa. Aplique um pouco de seus talentos e daqui a pouco você terá 10 vezes mais do que tinha antes. Não cresce na prateleira. Esse é um segredo com o qual quero lhes impressionar, que aquilo que você dá é o que você guarda. Não amesquinhe sua atuação dizendo: "Até aqui e não mais." Dê generosamente e você receberá 100 vezes mais. Não esqueça disso. Comecei então a procurar alguém para vir aqui estabelecer uma obra médica. A senhora Paulson e eu queríamos ficar no trabalho de Chicago. Mas chegou a primavera e a senhora Paulson me disse: "Nós mesmos teremos que assumir. Você se lembra daquele profeta na Bíblia, Eliseu, que enviou seu bordão por seu servo para colocar no rosto da criança doente. Mas Eliseu teve que ir lá, ele mesmo, antes que a criança fosse ressuscitada. Há algumas coisas que você mesmo precisa fazer. Você não pode delegá-las a mais ninguém." Assim, a senhora Paulson e eu viemos para cá. Você pode imaginar que, sem qualquer ajuda financeira, vinda do sanatório de Battle Creek após o seu incêndio, com a pequena obra médica que estávamos realizando em Chicago e nossos parcos meios sendo usados no trabalho de resgate que estávamos fazendo, etc., Logicamente, não tínhamos dinheiro. E não conhecíamos ninguém a quem pudéssemos procurar para nos fornecer. Mas nos sentimos impressionados com o fato de que era isso que teríamos de fazer. Assim, nos mudamos para cá em 4 de março de 1904, sem dinheiro até mesmo para transportar nossos poucos itens domésticos. Não, nos mudamos para cá visando nossa saúde. Tive que emprestar dinheiro para transportar nossos bens. Mas tinha em minha alma a doce convicção de que estava avançando em obediência à providência divina. E não tenho dúvidas de que viverei para ver o projeto realizado. Nos mudamos para uma pequena casa no local. Os vagabundos haviam levado as portas. E viemos aqui para iniciar um sanatório. Foi um ótimo motivo de chacota para meus amigos. Pensavam que eu era um lunático. Diziam: o Dr. Paulson está se mudando para uma região de ricas residências a fim de iniciar um sanatório e nem tem dinheiro suficiente para levar a cama dele. Eles tinham motivos para pensar que eu era um lunático. Mas, a propósito, vários desses mesmos amigos têm aparecido por aqui desde então, querendo emprego. A instituição está aqui. Por quê? Eu sabia que Deus queria esse tipo de empreendimento perto de Chicago. Eu tinha um coração disposto e Deus nos ajudou a fazê-lo. Muito tem sido realizado. Não o que poderia ter sido feito se estivéssemos mais perto do Senhor, mas não tem sido um fracasso absoluto durante todos esses anos. Algo me dizia que era isso exatamente o que deveria ser feito. Ninguém tinha habitado nesse local por 7 anos. Assim, as ervas daninhas e a vegetação rasteira cresceram até atingir os galhos mais baixos das árvores. Partes do terreno eram perfeitas selvas. A senhora Paulson e eu nos ajoelhamos naquela encosta e pedimos ao Senhor que nos enviasse $100 para nos ajudar a limpar o terreno. 2 dias depois, um homem de negócios que eu vira apenas 2 vezes e cujo nome eu não sabia, entrou no escritório de meu irmão em Chicago e disse: será que o doutor precisa de dinheiro em Hinsdale? Ele disse: sim, ele precisa de dinheiro. Ele sempre precisa de dinheiro. O homem sacou $100, entregou-os ao meu irmão e foi embora. Meu irmão trouxe esse dinheiro para mim. Eu disse: isso é resultado imediato. Fiz a solicitação para a central antes de ontem e entendi esse episódio como uma espécie de presságio de que algo aconteceria em Hinsdale. Foi para mim uma indicação, um sinal de que eu estava no caminho certo. Logo depois, uma senhora idosa que eu conhecia pouco, que pertencia à nossa igreja em Chicago, me chamou. Ela disse: acabei de obter um empréstimo de $2.500 e posso deixá-lo em suas mãos por um tempo e emprestá-lo a você. Entreguei-lhe um recibo deste empréstimo. Minhas ações estavam começando a subir no mercado, mas eu tinha muitas outras dificuldades a enfrentar pelo caminho. Encontrei um obstáculo em particular que não conseguia superar. Então me ocorreu que, nessas instalações, deveríamos fazer algo especialmente para os doentes pobres, caso esse trabalho no sanatório fosse em frente. Então disse ao Senhor que, se Ele me ajudasse a superar esse obstáculo especial, tomaria providências para que os pobres da terra fossem abençoados aqui. Naquele mesmo dia, esse obstáculo cedeu e eu pude continuar. Quando nossa diretoria finalmente foi organizada, eu lhes disse: a menos que vocês estejam dispostos a me ajudar a fazer algo em favor dos pobres neste lugar, não adianta continuar, pois eu vou fazer algo por eles. Que minha mão direita perca sua destreza e minha língua se apegue ao céu da minha boca se eu deixar de ser um missionário para as multidões sofredoras e angustiadas da terra. Vamos pôr em prática em Hinsdale o que temos pregado em Chicago. Aqueles que estão sentados nas trevas verão uma grande luz e os pobres terão o Evangelho atuando em seu favor, além de ser pregado para eles. Certamente restará um local nesta terra egoísta onde um homem não possa ser tão pobre que não haja uma mão amiga estendida para ele. Nós o anunciaremos em toda parte e encheremos todo esse terreno de 10 acres com os doentes da terra e ministraremos a eles as forças curadoras da natureza. De joelhos dobrados, prometi a Deus que, se Ele me ajudasse a construir este sanatório, eu o faria ser uma bênção para os pobres doentes, e assim o farei, com a mesma certeza que existe um Deus no céu. O Sr. Kimball foi o primeiro presidente de nossa organização. Ele disse: "Estou interessado nos pobres, e também nos ricos. Por que não começamos a fazer algo pelas pessoas que, em primeiro lugar, podem pagar, e depois, quando deslancharmos, podemos estabelecer um trabalho para os pobres doentes?" Concordei com isso. O estabelecimento da pousada, o Bom Samaritano, a qual aludirei mais tarde, é o cumprimento do meu voto. Emitimos títulos sobre a esta propriedade, mas o problema era vendê-los. Alguns de vocês sabem o que é tal proposição: vender antecipadamente títulos de um trabalho que nem tenha sido iniciado. Eu conhecia um enfermeiro que estava viajando com um rico cavalheiro que estivera em Battle Creek. E ele me deu a dica de que o rico cavalheiro poderia comprar alguns de nossos títulos se fosse abordado corretamente. Então, fui para Chicago, jantei com ele e contei os nossos planos para este lugar. Disse que queria que ele comprasse $5,000 de meus títulos. Ele me ouviu pacientemente e disse: "Oh, vocês são realmente um bando de paroleiros. Estive em Battle Creek e eles me cobraram $75 por semana e nem recebi muitos benefícios por este gasto. Não quero nenhum dinheiro meu no seu trabalho." Ele disse isso de bom humor, mas você sabe que quando se aplica um cataplasma de mostarda, mesmo que seja com bom humor, ele ainda causa bolhas. E suas observações estavam começando a ter o mesmo efeito em mim. Fui impressionado a dizer-lhe: "Quando você chegar à outra margem, desejará ter tido parte do seu dinheiro no meu tipo de empreendimento, pois vou fazer um trabalho para Deus lá em Hinsdale." Ele se levantou da mesa e, quando havia se afastado 5 ou 6 passos, virou-se e disse-me: "Olha, eu até que gosto da expressão do seu rosto. Quando você precisar de $5,000, me avise." Assim o fiz, e recebi os $5,000. Agora estávamos prontos para iniciar o empreendimento, e começamos a abrir as valas para um pequeno edifício. O Sr. Kimball disse: "Neste momento, vocês estão iniciando o trabalho do sanatório em pequena escala, e quando estiver caminhando, eu o ajudarei a construir um edifício de $100,000, mais acima na colina. Acho que há muito mais sentido em gastar meu dinheiro na construção de um sanatório do que em investi-lo, como Carnegie faz na construção de bibliotecas." Organizamos o Hinsdale Sanitarium and Benevolent Association como uma instituição de caridade, sem dividendos e sem fins lucrativos, de maneira que ninguém pudesse obter nada dela, exceto seu mero salário. O corpo eleitoral, ou a membresia, era constituído por aqueles que vieram para cá a trabalho e que já estavam ligados a esta obra há pelo menos 1 ano, e que tinham mais de 21 anos. Eles perderiam sua membresia quando se desconectassem permanentemente. Esses membros elegeram o conselho, para que assim, todos os que estivessem conectados com o trabalho pudessem realmente ter uma atuação em sua administração e uma responsabilidade pessoal pelo seu bem-estar. Então, começamos com bastante entusiasmo no outono de 1904. Fizemos as valas e construímos durante o inverno. O Sr. Kimball foi a Glendale, na Califórnia, para passar o inverno e, enquanto estava lá, sofreu um mal súbito e morreu após alguns dias. Seus objetivos para a nossa propriedade, é claro, permaneceram, mas foi só essa a ajuda que recebemos dele. Eu senti como se meu último amigo na Terra, financeiramente falando, estivesse morto. Não havia mais ninguém que eu pudesse procurar para nos apoiar e ajudar. Naturalmente, eu não podia esperar ajuda do pessoal do sanatório de Battle Creek, e o pessoal da minha igreja estava envolvido com um sanatório em Moline, do qual estavam lutando para pagar a dívida. Achávamos que tínhamos dinheiro suficiente para construir o que agora é a primeira ala do sanatório, contendo 17 quartos. Mas, como sempre, as despesas excederam nossos cálculos, e quando chegamos ao teto, nosso dinheiro acabou. Os trabalhadores clamavam por pagamento, e eu não conhecia ninguém a quem pudesse apelar pelos $1.000 necessários para terminar o telhado. Então reuni nossos poucos trabalhadores e oramos por $1.000. O último a participar foi meu sobrinho Carl Clove, que tinha então 9 ou 10 anos de idade. Jamais esquecerei como ele orou: Senhor, envie algum dinheiro ao sanatório. Ao subir a colina após este período de oração, impressionou-me a convicção de que, se eu tivesse me afastado tanto do Senhor que ele não pudesse ouvir minha oração, ouviria a oração do menino e a responderia. Alguns dias depois, recebi uma carta de um jovem do Kansas que dizia: Ouvi dizer que você está tentando iniciar um sanatório em Hinsdale. Acabei de vender minha fazenda e tenho $1.150 que posso deixar com você por um tempo. Esse dinheiro colocou o telhado no prédio. Pouco tempo depois, precisávamos de mais dinheiro para podermos estar realmente prontos para receber pacientes. Mas, naquele momento, uma generosa senhora de Stevens Point, Wisconsin, nos emprestou algumas centenas de dólares, o que nos ajudou a continuar. Nossa primeira paciente veio antes da construção dos degraus da frente. Ela teve que ser carregada do entreposto em uma maca, mas foi maravilhosamente restaurada. Foi para casa para ser professora de ginástica em sua cidade natal. Da mesma forma como os primeiros $100 que recebemos em resposta à oração, considerei a restauração dela como um presságio para o sucesso, como uma espécie de primeiros frutos de um grande exército de inválidos que viria a seguir, e assim tem sido. O edifício do sanatório de Hinsdale foi dedicado em 20 de setembro de 1905. O juiz Orrin N. Carter, presidente do Supremo Tribunal de Illinois, proferiu o principal discurso de dedicação. As pessoas mais influentes da cidade vieram nos dizer: Que Deus vos abençoe. Dentro de 3 semanas, todos os quartos estavam preenchidos